Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 11 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Microsoft, que desistiu de manter o Minecraft para Apple TV. Ela agradeceu a quem jogava o game por lá, mas falou que no fim das contas era pouca gente jogando Minecraft para Apple TV, então não valia a pena continuar fazendo lá aplicativo, né, desenvolvendo o app de forma nativa e de forma ativa também lá para a plataforma. E ainda sobre a Microsoft, ela anunciou que entrou para a Open Invention Network, que é uma plataforma de compartilhamento de patentes com mais de 2.500 empresas, né, que o pessoal pode usá-la de forma licenciada. A Open Invention Network existe desde 2005 e foi criada por empresas como a IBM e a Red Hat, e passou a contar também depois dos anos, né, com participação de companhias tipo o Google e a Oracle. Agora a Microsoft também entrou na brincadeira, trazendo mais de 60 mil patentes para o pessoal usar, que é uma excelente notícia. E ainda sobre a empresa, ela voltou a distribuir a atualização de outubro do Windows 10. E isso vem alguns dias depois, né, dela ter sido obrigada a tirar o update do ar, porque depois da atualização o Windows estava começando a deletar arquivos do pessoal aleatoriamente, mas agora ela falou, né, que esse bug foi corrigido e o update voltou ao ar para quem quiser baixar. E enquanto isso, em São Francisco, parece que o mercado de scooters elétricas compartilhadas está começando a se deparar com mais um imprevisto lá para a operação deles. Dessa vez, o que está acontecendo é que os mendigos da cidade acharam um jeito lá de desligar o GPS da scooter e aprender a ligar também a scooter direto com os fiozinhos da parte interna, e em seguida eles começam a tirar os logotipos e adesivos para ficar difícil, impossível, na verdade, identificar lá a scooter roubada. Aí, feito isso, né, muitos deles passam a usar a scooter lá para se locomover pela cidade ou acabam vendendo as peças, e aí, perguntadas sobre isso, as empresas que operam na cidade falaram que não tem muito o que fazer e contabilizam já esse tipo de coisa no preço lá da plataforma como um todo. E ainda sobre o mercado de transportes, deixa eu comentar que a Uber falou que vai adicionar um botão de recursos de segurança na interface lá do aplicativo para motoristas. Esse botão vai dar acesso à opção de ligar imediatamente para a polícia ou também deixar o motorista compartilhar o percurso com alguma outra pessoa lá para que ela possa acompanhar o trajeto remotamente. A empresa falou que isso vai começar a aparecer aos poucos lá no app, né, dos motoristas da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou de novo, né, que deu mais um passo para trás. Dessa vez, o que eles resolveram fazer foi remover a habilidade do pessoal de criar Twitter Moments a partir dos apps lá de iOS e de Android. Por causa disso, agora os Twitter Moments só podem ser criados a partir lá da plataforma web da companhia. O Twitter esclareceu que, apesar da criação de Moments ter sido removida, né, o pessoal pode acompanhar os Moments normalmente no aplicativo lá de Android e de iOS, mas não quis comentar o motivo, né, pelo qual eles resolveram limitar essa possibilidade. E ainda sobre redes sociais, ontem as Snap anunciou o lançamento de 12 séries originais. Essas séries incluem uma chamada VHS, que é tipo um Black Mirror, tem uma chamada Dead Girls Detective Agency, que é uma série de comédia, e a empresa falou que os episódios vão ser postados diariamente lá no Snapchat. A Snap falou que cada episódio vai durar coisa lá de 4 a 5 minutos, e comentou também que alguns deles vão ser episódios especiais com recursos interativos, né, que vão incluir conteúdos lá de realidade aumentada. Seguindo com as notícias sobre redes sociais, o Facebook começou a liberar aqui no Brasil aquele botão que facilita a identificação de notícias falsas. Esse botão puxa alguns artigos relacionados ao artigo principal que a pessoa está lendo, e o objetivo disso é oferecer um contexto maior sobre o assunto, né, para que a pessoa consiga se informar melhor a partir lá de diversas fontes diferentes. Aí, além disso, né, o recurso também traz um pequeno resumo lá sobre o veículo que publicou aquela matéria, e tem outras matérias também publicadas já por aquele veículo, e com isso a pessoa consegue tirar mais ou menos lá o contexto do tipo de matéria que aquele veículo publica para saber, né, se vale a pena confiar naquele veículo ou não. E ainda sobre o Facebook, eles corrigiram uma falha no WhatsApp que permitia que hackers travassem o aplicativo e conseguissem roubar lá alguns dados do usuário. Quem descobriu essa vulnerabilidade foi um engenheiro lá da equipe Project Zero de segurança do Google, e ele não falou exatamente, né, que tipo de roubo de dados dava para fazer aí com essa vulnerabilidade. Ele se limitou a dizer que bastava que os hackers fizessem uma ligação de áudio, né, via WhatsApp lá para conseguir possibilitar o ataque, e aí eles avisaram o Facebook em agosto desse ano, e agora 2 meses depois a rede atualizou o aplicativo para conseguir corrigir esse problema. Bom, pulando de um problema para o outro, deixa eu comentar que a Intel acabou se envolvendo numa polêmica de manipulação do benchmark dos processadores novos, hein, que ela acabou de anunciar nessa semana. O que rolou foi que a Intel contratou uma empresa para fazer os benchmarks lá dos processadores dela contra os processadores da AMD, e os resultados mostraram, né, que os processadores da Intel conseguiam apresentar até 50% mais poder de fogo do que os chips lá da concorrência. O problema foi que parece que essa empresa contratada fez o benchmark errado, né, configurou errado lá o processador da AMD, configurou direitinho para o teste o processador lá da Intel tirar o máximo aproveitamento. E para piorar, a Intel impôs um embargo que proibiu a imprensa também de publicar benchmarks independentes. Então só piorou mesmo, né? Aí, comentando a coisa toda, a Intel falou que os testes encomendados são consistentes lá com o que ela mesma fez durante o desenvolvimento dos chips, mas a empresa independente que foi contratada foi um pouquinho mais humilde. Ela falou que usou uma recomendação da própria AMD de configuração lá para fazer os testes, mas aplicou essa recomendação para todo o chip da AMD, quando não era para ter feito isso, né? Só em um ou outro, o resto era diferente. Aí, com essa informação em mãos, a empresa falou que vai testar de novo, agora com a configuração certa lá para cada processador, e comentou que vai publicar o resultado quando ele ficar pronto. Eu comento aqui com vocês. E enquanto isso, na Samsung, ontem vazou a primeira foto promocional do Galaxy A9 Star Pro, que é um telefone que vai contar com nada menos do que 4 câmeras na parte de trás. Quem vazou essa foto, pra variar, foi o Evelix. A imagem mostra lá, indica na verdade a configuração de cada câmera, uma em cima da outra. Então a primeira câmera, na parte de cima lá, é uma ultra-wide com 120 graus de ângulo de visão, abertura de 2,4 e 8 megapixels. Aí a segunda câmera é uma teleobjetiva, né, com zoom óptico de 2 vezes, abertura de 2,4 e 10 megapixels. E aí em terceiro lugar, vem a câmera principal, né, que tem abertura de 1,7, tem 24 megapixels. Aí, por fim, a quarta câmera, né, que a Samsung chamou de câmera de profundidade, vai ficar responsável por fazer o desfoque lá das fotos com fundo borrado, né, pra ficar bonitinho. Essa quarta câmera tem abertura de 2,2 e tem 5 megapixels, e caso você queira ver a foto promocional aí vazada pelo Evelix, eu deixo no link que tá aqui na descrição. Bom, pulando de um telefone Android para o outro, deixa eu comentar umas coisas bacanas lá que o Google falou que vão chegar nos telefones novos, lá o Pixel 3 e Pixel 3 XL. Uma dessas novidades bacanas é que o Google chamou de Call Screen, e o que ela vai fazer é tentar impedir que as ligações de telemarketing incomodem lá o usuário. Então, assim como já acontece hoje, né, o Pixel vai reconhecer se o número que está ligando está associado a um número de spam, e ele vai dar agora a opção da pessoa atender a ligação ou ativar lá o recurso de Call Screen. E isso vai fazer o telefone atender a chamada sozinho e pedir para a pessoa do outro lado, né, formar o nome, qual que é o assunto da chamada, e em seguida o Pixel vai começar a transcrever o que a pessoa tá falando para o usuário conseguir ler lá na tela do telefone. Aí, com essa informação em mãos, o usuário vai conseguir decidir o que ele quer fazer, o que em teoria é até interessante, né, mas pareceu mais trabalhoso lá do que recusar a ligação, atender e falar que você não quer assinar a NET. Agora, um outro recurso que vai pintar até o final desse ano nos novos Pixels, aquele polêmico Google Duplex que imita o ser humano que tá falando ao telefone. O Google falou que inicialmente esse recurso vai ficar disponível só em algumas cidades americanas, e ainda assim falou que ele só vai funcionar para fazer reservas lá em restaurantes nessas cidades. A empresa aproveitou para falar, né, que o Google Duplex vai se identificar como um robô para não enganar a pessoa que tá do outro lado da ligação, o que por sinal foi o motivo de toda a polêmica, né, quando anunciaram lá o recurso na Google I/O em maio desse ano. Bom, seguindo com as notícias sobre o Google, eles anunciaram um recurso chamado Live Albums lá no Google Fotos. Ele é uma evolução daquele recurso de compartilhamento automático de certas fotos entre duas pessoas e expande isso, na verdade, para várias pessoas. Então o usuário vai conseguir cadastrar a família inteira, né, para receber foto dos filhos dele, ou então dos pets, e o Google Fotos vai conseguir reconhecer quem tá na foto, lembrar da configuração e mandar automaticamente lá a foto para todo mundo cadastrado. Aí, pelo menos de acordo com o TechCrunch, né, parece que ainda vai levar um tempo pro Live Albums aparecer no Google Fotos para todo mundo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, uma coisa que tá começando a aparecer para mais gente é aquele recurso bacana lá de composição inteligente de e-mails no Gmail. Ele funciona como uma espécie de teclado preditivo, né, que tenta adivinhar não só a próxima palavra, mas o conjunto de palavras que a pessoa vai escrever. E o Google falou que está começando a liberar o recurso dele em português, espanhol, italiano e francês. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa entrou com um recurso para tentar reverter ou pelo menos reduzir aquela multa de 5 bilhões de euros que eles tomaram há uns meses. Essa multa veio porque a Comissão Europeia definiu que o Google usa o Android de forma injusta, né, impedindo os serviços concorrentes de ter chances reais lá de serem usados no sistema. É provável ainda que esse caso leve bastante tempo para ser concluído, mas conforme eu for andando, eu conto aqui para vocês. Bom, e por último hoje eu vou voltar a falar sobre o programador brasileiro Guilherme Rambo, que deu mais um detalhe sobre o que vai chegar no iPad Pro aí nas próximas semanas. Ontem eu comentei aquela série de specs, né, e detalhes também que ele publicou no 95 Mac, e eis que agora ele falou que os iPads Pro novos vão contar lá com o processador novo, que é o A12X. Essa é uma espécie de segunda geração, né, dos processadores A12 que a Apple acabou de incluir nos iPhones que ela lançou no mês passado, e o Rambo falou ainda, né, que além deles serem mais rápidos e mais eficientes também, eles vão contar com uma GPU nova que é igualmente mais parruda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!